Estudaremos agora a segunda Sechá da Parashá Kedoshim do volume 27. Essa é uma Sechá maravilhosa, muito básica sobre a nossa vida judaica, com a grande pergunta: por que o faraó foi punido por ter escravizado o povo de Israel? Por que os egípcios foram punidos por escravizarem o povo de Israel, sendo que já havia um decreto que o Bnei Israel seria escravizado? Então eles fizeram o que Deus já programou. E a mesma questão é sobre qualquer situação: se existe a providência divina individual, se existe o destino que Hashem ele determinou que tal coisa vai acontecer com tal pessoa, então por que o agressor deve ser punido? O agredido, o que apanhou, já estava determinado que ele iria ser agredido? Então, por que o agressor deve ser punido? E toda essa questão do livre-arbítrio versus a providência divina e o destino e a vontade divina e o conhecimento divino sobre tudo que vai acontecer no futuro. Só que antes de mais nada, na nossa Parashá, a Torá descreve bastante, muitas mitzvot, e entre essas mitzvot, a Torá descreve sobre midot u mishkalot, pesos e medidas. E a Torá fala: Lotasu avel bamishpat, bamidah, mosnei tzedek, ani Hashem elokechem asher utzet etchem me'eretz Mitzrayim. Que a Torá está descrevendo a proibição de perverter na justiça, perverter no comprimento, no peso ou no volume. E a Torá ordena que mosnei tzedek, avnei tzedek, kefat tzedek, vocês devem ter balanças exatas, pesos exatos, medidas de efá e de rin exatos. Eu sou Hashem que tirou vocês do Egito. Vem o Maimônides e fala a seguinte frase: Kol ha-kofer b'mitzvad midot ke-kofer b'itziat Mitzrayim. Todo aquele que nega, que não acredita, kofer vem da palavra herege, mas o ponto aqui é: a pessoa que nega a mitzvah das medidas, dos pesos e medidas, é como se ele estivesse negando a saída do Egito. Porque nesse versículo você pode ver claramente, a Torá proíbe todas as questões de pesos e medidas e balanças e conclui falando: eu sou Hashem que tirou vocês do Egito. Então por isso veio o Maimônides e compara os dois. Se você negou a questão das medidas, é como se estivesse negando a saída do Egito, shutrilat atzivui, que é o início da ordem divina sobre essas mitzvot. Por outro lado, kola mekabel alav, todo aquele que recebe sobre si a mitzvah, as mitzvot de pesos e medidas, é como se ele estivesse concordando e aceitando a saída do Egito, que é a causa de todas as ordens divinas. E a grande pergunta é: qual a ligação da mitzvah, de medidas, de midot, bem com a saída do Egito? Vem o Magid Mishne, no Shulchan Aruch, e fala que a pessoa que mede com uma medida errada, faltando a medida correta, é como se ele estivesse fazendo um pecado escondido. Haverá abaseter, porque ninguém sabe se você ajustou as balanças ou não. Hoje é digital, mas no passado era com aqueles pezinhos. Então ninguém sabe exatamente se está na medida certa ou não. Então a pessoa que engana e que transgride isso de uma forma escondida, ele está a kofer bashgacha, ele está negando a supervisão divina em todos os detalhes, como se fosse que Deus não está observando, que Deus não está enxergando isso que eu estou fazendo na minha casa, fechado na minha balança. E assim também na saída do Egito, ayuba moftim echudashim, tiveram vários milagres maravilhosos, que isso demonstra a novidade e a supervisão de Hashem sobre a nossa vida. Assim fala o Magid Mishne. Mas precisamos entender: a mitzvah de medidas não é a única que tem essa representação. Porque mesmo a pessoa que ela rouba, existe ganav e existe gazlan. Ganav é um ladrão que rouba escondido, e gazlan é um assaltante de mão armada, de uma forma aberta, reveladamente, em pleno dia. Então o ganav, que ele tem medo das pessoas, mas ele não tem medo de Deus. Então essa pessoa é como também overaverá baseter, estivesse pecando no escondido, porque ele está negando que existe Deus, que está observando, que está vendo o seu roubo. E essa que é a gravidade de um ladrão em relação ao assaltante. porque ele está fazendo e fingindo como se o olho de Deus não enxergasse, e Deus não enxergasse, não escutasse nada. Mas não está escrito que a pessoa que rouba, o ladrão, é como se ele estivesse negando a saída do Egito. E assim também toda a ideia de enganar o próximo, porque a proibição de peso e medida errado tem a ver com a ideia de você enganar o próximo, ou na'a. Que toda a ideia de enganar, de passar, fazer uma armadilha para o próximo, mentir, enganar, qualquer coisa nesse sentido, tem várias proibições da Torá sobre isso. A proibição é mentir para o próximo, enganar o próximo. Então, da mesma forma que a pessoa que mexeu nas medidas, enganou nas medidas, é como se estivesse negando a Deus, assim também todas essas mitzvot, que você está enganando o próximo, ninguém sabe que você fez isso, deveria ser considerado também que você estivesse negando Deus, negando a Ashgachá e a saída do Egito. Também precisamos entender a linguagem do Rambam. O Rambam, ele fala que todo aquele que nega a mitzvah de midot, de medidas, é como se estivesse negando a saída do Egito, Sheit Hilat Tzivui, que ela, a saída do Egito, é o início das ordens. E todo aquele que recebe sobre si a mitzvah das medidas, ele concorda com a saída do Egito, Sheit Grama Lecholat Tzivuim, que ela causou todas as ordens. O que é essa linguagem? Que é o início das ordens, o que causou todas as ordens? Essas palavras não constam na fonte do Rambam, que é o Torat Kohanim. É um acréscimo do Rambam. O que o Rambam quer falar com tudo isso? Será que o Rambam, ele quer nos inovar aqui a grandeza da saída do Egito, que é o Trilá, que é o Gramá, que é o começo de todas as mitzvot, que é a causa de todas as mitzvot? Ele poderia simplesmente falar, negou a saída do Egito, ou concordou com a saída do Egito, porque ele precisou colocar essas palavras que a saída do Egito é o início e a causa de todas as ordens e as mitzvot. E mais ainda, a saída do Egito causou e gerou muitos assuntos gerais e muito grandes. E aqui ele veio escrever essa ideia sobre um detalhe, uma mitzvah das medidas, que ela é a primeira e a inicial e a causa de todas as ordens. Tem outras muito mais importantes do que essa. Quer dizer, em todas as mitzvot de Hashem, tem essa ideia que são uma ramificação da saída do Egito. Por que ele fala isso bem especificamente sobre a mitzvah das midot? Sua explicação sobre isso é que a Gemara fala em Baba Metzia, Lav dekata verachamana b'mishkalot, que é quando a Torá ela descreve uma proibição sobre as medidas, sobre os pesos e as medidas, fora o fato que a pessoa está roubando, aqui tem algo, um grande diferencial. Lavora lav mishata asiya, que a proibição, a transgressão, é no momento que a pessoa criou essa balança. Ele criou esse peso fora do peso correto. Não na hora que ele estava na feira pesando lá o quilo de tomate e ele colocou 900 gramas ao invés de colocar um quilo. Ali é uma outra proibição de roubo, mas no momento que o criador dessa balança, desse peso, fez na casa dele, na fábrica dele, naquele momento ele já está pecando, já está transgredindo. E mais ainda, fala o Rambam, Kol mishemash rebebeito, toda pessoa que deixa na casa dele uma balança desequilibrada, ele está transgredindo uma mitzvah latasé da Torá. E assim também do lado positivo, que tem uma mitzvah da pessoa equilibrar as balanças e os pesos e as medidas no momento da criação, no momento que ele está fazendo estes pesos e medidas e balanças. Ou seja, a proibição não é na hora que meu comprador, meu amigo, está sendo enganado e perdendo dinheiro por minha causa. Mas no momento que eu já deixei na minha casa, que eu já criei aquela balança, eu já estou transgredindo. E por isso que existe uma novidade enorme que o Rambam ele fala sobre medidas e pesos e balanças, que a proibição aqui é bechol shehu. Mínima que seja, se seja uma grama, meia grama, uma prutá. Normalmente a Torá fala prutá, e aqui mesmo que não seja prutá, que seja uma medida mínima, mínima, a proibição já existe e a transgressão já existe, o fato que eu tenho aquela balança desequilibrada, aquele peso enganoso na minha casa. Ou seja, a proibição não é porque disso vai sair uma perda, vai sair um acidente que eu vou estar enganando para outra pessoa, vai ser uma armadilha que eu vou acabar perdendo, tirando dinheiro do meu colega. Mas o fato, o simples fato que eu tenho na minha casa já é a minha proibição. Por que isso? Por que existe essa novidade em relação às balanças e os pesos? Qual a diferença entre midot e mishkalot e qualquer outro tipo de roubo e assalto? Roubo ou enganação, porque qualquer outro tipo de roubo e enganação, aqui existe um desejo. O ladrão, ele tem um desejo. Ele está fazendo algo, ele está indo roubar, ele está indo enganar o próximo para pegar o dinheiro do seu colega, para pegar o dinheiro do outro. Agora, em relação à balança e medidas, existem dois comportamentos opostos, dois movimentos opostos. Por um lado, o fato é que eu tenho uma balança, tenho um peso, e eu vou pesar algo para o meu comprador. Então isso significa que eu levo em consideração o meu comprador. Eu estou demonstrando que eu não quero enganá-lo. Eu tenho uma balança, eu tenho uma medida, eu sou uma pessoa correta e eu vou vender o produto correto para aquela pessoa. Mas simultaneamente eu estou colocando aqui uma midah chasera, uma medida falha, uma balança desequilibrada. Que isso significa que eu não levo você em consideração. Eu quero te roubar, eu quero te enganar. Então simultaneamente a pessoa está fazendo aqui duas coisas opostas. E por isso que a Torá proíbe o simples fato de eu fazer, criar essa balança e esse peso, ou deixá-la dentro da minha loja, já é uma proibição. Porque toda mitzvah de midot, das medidas corretas, é para evitar essa mentira, essa enganação, não somente em relação ao próximo, mas para si mesmo. A pessoa, na sua vida, na sua medida, na sua casa, na sua balança, ele não pode viver com essa, com essa mentira, com essa enganação. Interessante que dessa paraxá, desses psukim, que a Torá descreve Hin Tzedek, uma medida que chamava Hin, deve ser também exata, aprende nossos sábios, em Baba Metzia, Shelo yedaber echad bapeh, a pessoa não pode falar algo com a boca e ter um outro sentimento no coração, que isso chama enganar o próximo. Da onde que nós aprendemos essa mitzvah, essa proibição de enganar o próximo? Exatamente dessa Hin Tzedek, dessa medida exata de Hin. De acordo com essa explicação da gravidade das mitzvot midot, entendemos a linguagem que o Rambam ele falou, kola kofer be mitzvot midot. Todo aquele que nega nas mitzvot de midot. O que é essa linguagem? Porque de acordo com a explicação que trouxemos do Magid Mishneh, que a pessoa que pesa com uma medida falha é como se ele estivesse negando na ashgaha, na supervisão divina, então a linguagem deveria ser diferente. Kol sheino nizar, todo aquele que não é cuidadoso nas mitzvot, ou em nome cabela lava, que ele não recebeu sobre si. Mas essa linguagem que ele é kofer na mitzvah, que ele é um herege, herege é uma linguagem muito forte, que ele está negando totalmente essa mitzvah de midot, significa que ele está negando a mitzvah. Ou seja, ele está negando que Hashem ordenou essa mitzvah de midot. Então, de acordo com o que explicamos antes, a linguagem a kofer na mitzvah de midot significa que ele está negando o conteúdo, a ideia ímpar que tem nessa mitzvah de midot. É óbvio que ele concorda que existe Deus, que proibiu você roubar dinheiro do colega. Mas ele nega o fato que Hashem ordenou, o simples fato de ter, fazer e ter dentro de casa uma medida errada, uma balança desequilibrada. Mesmo sem atacar ou roubar do outro, mesmo sem o outro perder dinheiro por minha causa. Quer dizer, a proibição é ter um sentimento de enganação, ser um mentiroso, ser uma pessoa que engana o próximo. Não que engana o próximo. Eu ter algo falso na minha casa. Eu ter algo mentiroso, algo desequilibrado. Essa que é a grande novidade dessa mitzvah. E por isso que vem o Rambam, ele fala que kol hakofer bemitzvah midot ke kofer beyetziat Mitzrayim. Todo aquele que nega a mitzvah de midot é como se estivesse negando a saída do Egito. Qual a ligação? Porque toda a ideia da saída do Egito, de acordo com a opinião do Rambam, está ligado pelo fato que a Kadosh Baruch castigou o ser humano, o faraó e os egípcios sobre assuntos ben adam lachaveró, assuntos entre o homem e seu semelhante, não pela falha, pelo prejuízo, pelo ataque que ele causou no próximo, mas pelo simples mau coração, pela simples maldade da personalidade do agressor, ele já deve ser punido. Mesmo sem ter ferido ao próximo, o simples fato que ele tem um coração perverso, ele já deve ser punido, que essa é a mesma mensagem, a mesma ideia da mitzvah da midot. E para entendermos isso, vamos entrar aqui nessa ideia do Egito e do faraó punindo e castigando o povo de Israel, e eles acabaram sendo punidos também sobre isso. Nas Ilchot Tshuva, o Rambam ele se prolonga bastante sobre Kar Gadol Amud Torah, sobre um grande princípio, um grande pilar da Torá, que Deus não força nenhum ser humano e não decreta nada sobre nenhum ser humano, nem para fazer o bem e nem para fazer o mal. Deus não determina o que eu vou fazer. Hakob de Shamaim, Chutz Mirat Shamaim. Tudo está na mão de Deus, menos a minha reverência a Ele. Ou seja, eu tenho o meu livre-arbítrio. E o Rambam ele explica que o fato que Deus, ele yodea et hakol, ele sabe de tudo, isso não força e não altera o meu Bichirat Adam, o meu livre-arbítrio. Depois o Rambam ele continua explicando, e ele questiona o seguinte, sobre a escravidão do Egito, que afinal consta na Torá Vavadum Vinuotam, que no Brit Ben Abetarim, no pacto entre as partes que Hashem fez com Abraham Avinu, Hashem falou claramente que seus descendentes serão escravos numa outra terra, e eles... E o povo vai sofrer, vão ser escravos, e esse povo que vai escravizar, vão escravizá-los e vão fazer eles sofrer. Ou seja, Deus já determinou que os egípcios vão fazer mal contra o povo de Israel. Essa é uma situação. Mais uma pergunta, fala o Rambam. Moshe Rabbeinu, no final da vida, ele já avisou, o Hashem já avisou, que este povo de Israel, quando entrarem em Israel, quando entrarem em Canaã, eles vão atrás dos deuses, das idolatrias dos povos da terra. Então Deus já determinou que os judeus fariam idolatria. E por que eles foram punidos? E o Rambam ele responde o seguinte: Deus não determinou, não decretou que o fulano, especificamente ele, vai ser a pessoa que vai fazer idolatria. Mas todos aqueles que foram atrás da idolatria, ele não foi forçado para fazer isso. Se ele não quisesse servir a idolatria, ele não teria servido. Ele foi porque ele quis. Alguém iria fazer a idolatria, mas não precisaria ser eu. O fato que eu escolhi, eu vou ser punido. Assim também em relação aos egípcios. Deus determinou que o povo egípcio vai escravizar os judeus. Mas cada egípcio individual daqueles guardas que bateram e massacraram o povo de Israel, se ele não desejasse fazer o mal, ele tinha o direito e a opção e o livre-arbítrio de não fazer o mal contra o povo de Israel. Porque Deus não decretou, não determinou, ou não especificou que o fulano, bem ele, seria o maldoso. Hashem ele só avisou que o povo de Israel, os descendentes de Abraham, iriam chegar numa outra terra e etc. E mais ainda, o Rambam ele conclui, ele fala que nós já explicamos que o ser humano não consegue saber ou entender como que Deus sabe tudo o que vai acontecer no futuro. Assim explica o Rambam. Vem o Raived, que normalmente ele vem atacar e negar a opinião do Rambam. O Raived, ele fala o seguinte, a seguinte suposição, que se Yomar Haborei Lazonim, se o Criador falasse para esses que desviaram do caminho, esses idólatras, Lama Zanita, por que você pecou? Eu não falei o teu nome para que você diga, ah, você decretou, Deus decretou sobre mim que eu pecasse. Então, se Deus falasse para o pecador, por que você pecou, eles poderiam responder o seguinte para o Criador, então sobre quem iria recair o teu decreto? Sobre aqueles que não pecaram? Então se aqueles que não pecaram é o decreto sobre eles e eu não pecasse, ou seja, não tivesse ninguém pecando, fazendo idolatria, então o teu decreto divino, que os judeus iriam fazer idolatria, não iria se concretizar, não iria acontecer na prática. Com este argumento, o Raived ele está gozando do Rambam. Tipo, como você pode falar que cada um poderia falar, não foi determinado sobre ele, o fato que ele escolheu em fazer o mal, então ele vai ser castigado. Mas esses pecadores poderiam falar para Deus, se nós não tivéssemos pecado, e ninguém iria pecar, então o teu decreto não seria concretizado. Em outras palavras, nós seguimos um trilho já traçado, já seguimos um destino já destinado, já marcado, e nós não podemos ser castigados por causa disso. Então, por isso que o Raived, ele chega à conclusão, ele explica o seguinte, em relação aos egípcios. Os egípcios, Aborei Amar, vem no Otam. Deus falou que esse povo egípcio vai afligir, fazer os judeus sofrerem. Só que os egípcios, Ivdu Otam Befarech, eles abusaram dessa situação. Eles abusaram dos judeus, escravizaram os judeus, eles enganaram os judeus, eles mataram os judeus e afogaram os meninos no Nilo, pegaram as crianças e colocaram no lugar dos tijolos e assim por diante. Eles abusaram dessa situação e massacraram muito além daquilo que Deus queria. Como tem um versículo em Zecharia que fala, eu fiquei um pouco chateado e eles fizeram muito pior do que isso. E por isso que eles foram punidos. Em outras palavras, o Raived ele descreve que a razão que os egípcios foram punidos porque eles abusaram, eles aumentaram na programação divina. Então, o fato que o Rambam não aceita essa opinião e essa resposta do Raived, tudo aqui nós chegamos à conclusão que a opinião do Rambam é que tudo aquilo que os egípcios fizeram contra o povo de Israel fazia parte do Gzerat HaKadosh Baruch Hu, Veivadum, Veinuotam, fazia parte do decreto divino que os judeus serão escravizados e serão afligidos. Ah, e tem a pergunta do Raived, que os pecadores poderiam ter esse argumento contra Deus, que o teu decreto nunca seria concretizado, então nós não podemos ser punidos. Então podemos responder isso de acordo com a explicação do Alter Rebbe no Tanya, no Igeret HaKodesh, sobre qualquer situação de um agressor e o agredido, Mazik Venizak, o prejudicador e o prejudicado. Fala o Alter Rebbe que a pessoa que foi prejudicada, que foi agredida, ala nizak kvar nigzar min hashamayim, já foi decretado nos céus que essa pessoa seria agredida, seria roubada, seria prejudicada de alguma maneira. Ah, e se assim, por que o mazik, por que o agressor, o ladrão, o que me bateu, ele vai ser punido tanto pelo tribunal terrestre como pelo tribunal celestial? Alro Behirató, pela sua má escolha, ele decidiu ser o enviado do Satan. Ele decidiu ser o mal emissário de fazer o mal contra o próximo. Arbe Shluchim Lamakom. Deus tem muitos mensageiros, muitas maneiras de punir a pessoa. O fato que eu escolhi em não colocar uma cerca no meu telhado e por causa disso fulano caiu, eu sou culpado. Se eu escolhi em roubar, em matar, em agredir o próximo, eu vou ser punido. Ah, e a pessoa já deveria receber essa paulada na cabeça? Sim, mas poderia ser um galho que ia cair na cabeça dele. Mas não eu. O fato que eu escolhi em ser o mal e ser o perverso, eu vou ser punido. Em outras palavras, apesar que na prática o decreto divino foi feito através do agressor, mas isso não vai isentá-lo do castigo, porque ele, essa pessoa, esse agressor, não tinha a obrigação de ser o shliach, de fazer esse mau ato, essa agressão contra o próximo. E por isso que ele foi castigado por causa de sua má escolha. E assim também no nosso assunto. Já que Hashem ele decretou Vavadum Vinotam, Hashem ele decretou que os judeus vão ser escravizados e vão sofrer no Egito. Isso poderia acontecer através de qualquer outra pessoa. Então qualquer um dos egípcios que decretou, foi lá e bateu, pegou o chicote, bateu, afogou, massacrou o judeu, ele vai ser castigado al roa behirató por sua má escolha. Então daqui nós chegamos à conclusão que o castigo dos egípcios não foi por causa que os judeus apanharam através deles. Porque os judeus precisavam apanhar. Eles precisavam ser escravos e sofrer no Egito. Fazia parte do pacto que Hashem fez com Abraão Avinu. Eles foram punidos, os egípcios foram punidos al roa behiratam pela má escolha deles, pelo mau coração dos egípcios, que eles escolheram massacrar e fazer os judeus sofrerem. E por isso, a gzerá, o decreto divino, aconteceu por intermédio das mãos deles e por isso que eles vão ser punidos. Podemos acrescentar aqui mais um ponto. A explicação do Rambam sobre o decreto de Avadum Veinuotam é uma resposta, uma explicação aparentemente somente em relação aos egípcios. Porque cada egípcio individual, ele tinha abrirá a escolha, o livre-arbítrio, de não castigar, não fazer os judeus sofrerem. E isso poderia acontecer, esse decreto poderia acontecer através de qualquer outro egípcio, mas não aquele individual. Mas em relação ao faraó Melech Mitzrayim, o próprio faraó, que como o Rambam ele descreve, Hatame Atzmo, ele pecou por conta própria, e ele castigou e fez mal contra o povo de Israel que estava na sua terra, e por isso que ele foi castigado de não conseguir mais fazer tshuva, de não conseguir mais se arrepender e fazer a coisa boa de libertar o povo de Israel. Então toda essa explicação não se aplica em relação ao faraó, porque o decreto divino foi que o povo de Israel fosse escravizado por um rei de um país que iria castigar e escravizar o povo de Israel. Então, pelo decreto divino de Avadum Venu Otam, que esse povo vai escravizar o povo de Israel e vai castigar o povo de Israel, pelo menos o faraó foi obrigado a fazer isso. Ele foi determinado, porque ele é o rei deste povo. Então, ele não poderia passar a culpa para nenhuma outra pessoa. Então ele deveria ser punido. A explicação que trouxemos antes dá certa em relação aos egípcios, mas não em relação ao próprio faraó. Então somos obrigados a explicar que apesar do decreto divino, e esse decreto deveria acontecer através do faraó, que é o rei do Egito, apesar disso, sendo que o faraó ele fez tudo isso, não para cumprir a ordem e a vontade divina que os judeus seriam escravizados. Ele não estava se importando com Deus, ele nem acreditava em Deus, negou a presença divina. Mas ele fez tudo isso porque ele era uma pessoa má. Rishut Alev Shelo, pela maldade do seu coração. Então, já que ele tinha um mau coração, por isso que ele foi punido. E assim também, qualquer agressor, qualquer assassino, qualquer ladrão, ele vai ser punido, apesar que Deus já escolheu, já sabia que tudo isso iria acontecer, porque o fato que a pessoa decidiu ser o agressor, o maldoso, não porque ele sabia que Deus determinou que o agredido teria que ser agredido, ele fez isso porque ele tinha um mau coração pela Bechirá Shelo, pela sua escolha, e por isso que ele tem que ser punido. Então, em relação ao faraó, que foi determinado que ele seria o rei do Egito, queria escravizar os judeus, o seu castigo está ligado unicamente com a maldade do seu coração, pela sua perversidade, pela sua maldade. A gente sabe que ele colocou lá um peso nas suas costas, um tijolo falso, para enganar que ele também estava trabalhando para construir lá as pirâmides, e daí ele foi lá e com isso conseguiu escravizar todo o povo judeu. Pela maldade dele, pela perversidade dele, por isso que ele foi punido. Com toda essa explicação, entendemos a linguagem do Rambam, que ele falou que a saída do Egito e que a mitzvah de Midot, a mitzvah das medidas, é o início das ordens divinas da saída do Egito. E perguntamos qual é a ligação, o que, que tem uma coisa com a outra, né? Porque com isso o Rambam está esclarecendo para a gente a grande gravidade que tem bem nessa mitzvah de Midot em relação a qualquer outra proibição, qualquer outro roubo ou enganação que a Torá proíbe. Qual é a razão que a Torá proibiu especificamente o fato de você fazer, criar ou ter em casa uma medida ou uma balança falha, desequilibrada, porque a mentira do coração, essa enganação do coração da pessoa é a raiz e o início de todos os problemas da vida e de todos os assuntos de roubo, assalto, enganação e assim por diante. Porque o início de um roubo, o início, o princípio de uma enganação é que antes que eu engane o próximo, antes que eu ataque o próximo, antes que eu já esteja disposto em atacar, em roubar ao outro, é o problema que eu estou disposto a medir, calcular para o meu comprador, para o próximo, fazendo cálculos, mas não exatos. Ele colocou um pouquinho a menos. E dessa maneira, ele está demonstrando que ele não é de confiança. E ele está colocando lá um pouquinho a menos. E dessa forma, ele está entrando nesse papo, nessa situação de ser uma pessoa não correta. E daí a pessoa ela vai descendo, e ele vai descendo, a tal ponto que ele vai acabar enganando o próximo. Depois ele vai roubar, vai assaltar o próximo, e assim por diante. Que o princípio de tudo isso é um só: pegar o dinheiro do próximo da forma incorreta, de uma forma ilegal. Então quando o Rambam ele compara a mitzvah de Midot com a Yitziat Mitzrayim, porque os dois têm o mesmo ponto principal,
O Rama está falando que toda a ideia da saída do Egito, que é Tchilat Tzivui, que é o início da ordem, para enfatizar a ideia do Tchilá, que a mitzvah das Midot é o início e o princípio de todas as outras proibições de roubar, enganar, mentir e assim por diante. Esse mesmo conteúdo é o conteúdo e o princípio de toda a Torá, a saída do Egito. É a mesma ideia, a perversidade do coração. Essa mentira dentro do coração da pessoa de enganar o próximo. De uma forma mais profunda, de acordo com o caminho de Mussar, precisamos acrescentar o seguinte. O início da ordem, ou seja, a base, o pilar de toda a Torá, é a proibição e a advertência da mitzvah de Midot. Como assim falou Medrash, que por causa desse pecado, das Mishkalot, das medidas, por causa disso que veio Amaleque, o povo de Amaleque, o primeiro povo que atacou o povo de Israel. Que por essa razão, na Parashá, Kitetze, a Torá descreve tanto sobre medidas como sobre o povo de Amaleque. Lo yelecha even vavan. Você não pode ter medidas erradas e depois fala sobre o povo de Amaleque. Por quê? Porque Amaleque ele veio no caminho da saída do Egito. Quando que o povo estava se preparando para receber a Torá. Por quê? Porque Amaleque é o Reshit. Ele é o início, é o primeiro povo corajoso que veio atacar a Torá, que veio atacar o povo de Israel. Ele é a raiz e a base e o início de toda a oposição à Torá. A gente pode perguntar, o que tem de tão grave? Vocês, Azoi Dergivald, qual que é o grande espanto no grande pecado de mentir, de colocar um pouquinho a menos nas medidas, a tal ponto que isso vai causar a vinda de Amaleque? Daqui nós aprendemos que o pecado das medidas erradas tem a ver com a existência de toda a Torá, de todo o judaísmo. Por quê? Bnei Israel são chamados Banim Atem Lashem Elokechem, filhos de Hashem, um pedaço de Hashem dentro da nossa Neshama. Como pode ser que o Yetzer Hará consegue seduzir o judeu a fazer um pecado? E a resposta é o pecado das medidas. O Yetzer Hará, ele não veio desde o princípio seduzindo e provocando o judeu para negar a existência de Hashem, mas sim como a Gemara descreve, Hayom, Omer Lokach, hoje ele fala para ele, faz isso pequeno, ele vai criando ele devagarinho, fazendo coisas pequenas, vai diminuindo nas medidas dos pesos e nas medidas das mitzvot. Tipo, da forma geral, você tem que seguir o Shulchan Aruch, mas se faltar um pouquinho, se faltar um pedaço do tzitzit, do tefilim, do kasher, do shabat, não vai acontecer nada, é algo tão pequenininho. Esse que é o sistema do Yetzer Hará. Ele vai devagarinho provocando e roubando. Mais ainda, ele até concorda que você seja um bom judeu. Tenha medidas, tenha pesos na sua casa. Só que, fora as medidas corretas, Even Shleimah, medidas, os pesos corretos, você também vai ter um peso lá faltando um pouquinho, maior, menor, diminuindo um pouquinho das medidas corretas. Ele fala, o Yehudi, ele tem duas medidas, duas midot, sobre assuntos espirituais da Neshama. Então ali, as duas medidas têm que ser bidyuk, exatas, de acordo com os parâmetros e as medidas do Shulchan Aruch. Mas quando tem a ver com corpo, matéria, finança, ali você pode se adaptar às medidas. Você pode se adaptar com o mundo, com as medidas do mundo, com a enganação do mundo, com as falhas do mundo, a tal ponto que ele vai falar, hoje você faz isso, amanhã você faz aquilo, a tal ponto que no final ele vai falar, vai e faça, vou dar zará. Então por isso que o pecado das medidas vai gerar e está ligado com vai avô Amaleque, a vinda do povo de Amaleque. Porque o início da vinda da clipá de Amaleque na vida de um judeu não é uma heresia e uma negação revelada perante Hashem. Amaleque é safek, é dúvida. Quando começa a vir dúvidas e perguntas e questionamentos e vai mudar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, porque Amaleque é a mesma gimatria, o mesmo valor numérico de safek. Quando que eles começaram a questionar, Hayesh Hashem Bekirbei Nuimain, será que Hashem está entre nós ou não? Então essa dúvida, a falta, a ausência da grande e forte emuná em Hashem, que deveria estar em todas as etapas da alma da vida, essa é a falha inicial, Reshit Goim, o primeiro e o princípio dos Goim de todos os problemas negativos da vida. Então, através que somos cuidadosos nas medidas e nos pesos, tendo somente pesos e medidas corretas, uma única só, que vai estar ligado com todos os detalhes da minha vida, e isso vai me trazer uma grande estrutura e uma grande força de toda a Torá, como que o Rambam ele fala, que a pessoa que recebe sobre si as mitzvot de Midot, ele concorda na saída do Egito, que é aquela que causou todas as ordens, todas as mitzvot, e que possamos viver dessa maneira no nosso dia a dia.